Vinícius, essa é a primeira renovação autorizada, né, pelo TCU. O que, que vem de novo aí nesse contrato agora da EDP no Espírito Santo?
Melhorar ainda mais a qualidade do serviço para a população. É importante destacar que foi uma decisão corajosa do presidente Lula de abrir mão de nova licitação, do bônus de outorga, para poder impulsionar novos investimentos. Mais de 5 bilhões de reais de investimentos da EDP até 2030. O que demonstra nossa responsabilidade com o desenvolvimento do Espírito Santo e do Brasil, um decreto que vai permitir mais de 20 distribuidoras fazer antecipação, robustecer os investimentos em distribuição no Brasil em mais de 115 bilhões de reais, é mais geração de emprego, é mais fortalecimento da nossa rede, é mais atração de novas indústrias, de novos comércios para poder construir o país que o presidente Lula quer entregar como legado, espero que em 2030.
O senhor, como é que foi a inovação das outras empresas no país que, diferentemente da EDP, elas não estão cumprindo ou não estariam cumprindo o regulamento, a TV?
A renovação das distribuidoras tem uma regra clara. Para se permitir incluir no rol das empresas que podem renovar, elas têm que cumprir índices regulatórios determinados pela ANEEL. E eles serão avaliados de forma técnica e só renovarão aquelas que efetivamente cumprirem esses índices, que é o caso da EDP. Eu quero aqui destacar que a EDP é uma das melhores distribuidoras do Brasil em termos de qualidade de serviço. Os seus índices regulatórios estão muito acima da média nacional. Quero aqui também destacar a alegria de estar ao lado do governador Renato Casagrande, homem público tão determinado, e eu quero aqui dar um testemunho que por várias vezes esteve comigo, a fim de acelerar esse processo, a fim de que isso acontecesse na ótica da importância que tem esses investimentos até 2030. Então ele, com o seu vice-governador, os senadores que representam aqui, está presente no nosso contrato, é a união da boa política em torno dos resultados e da busca dos problemas reais da sociedade brasileira e da sociedade do Espírito Santo.
Ministro, o horário brasileiro de verão volta esse ano?
Isso é uma questão extremamente técnica. Eu estou até com a presença do presidente da ONS. Nós hoje teremos uma reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico. Isso é avaliado minuciosamente. Eu falo sempre o seguinte, energia cara é aquela energia que não existe, é aquela energia que falta. Então, essa questão técnica da gente estar acompanhando a segurança energética é algo que a gente faz de forma muito criteriosa e, caso seja necessário, nós sempre vamos ter coragem para tomar a medida para que não tenhamos problemas como, infelizmente, nós vivemos em 2001 e quase vivemos em 2021.
O senhor falou sobre leilão de gasodutos. É no Espírito Santo? Em qual região que isso vai acontecer?
Não, o que eu quis dizer foi a molécula, é o gás efetivamente. Tem mais, desde o primeiro mandato do presidente Lula, se persegue uma política de gás que efetivamente possa diminuir o preço da molécula para a gente impulsionar a nossa indústria. Nós temos boa parte da nossa indústria, em especial a indústria química, a indústria de vidro, pouco ociosa, exatamente porque ela é pouco competitiva. Diante da disputa internacional, em especial com os tigres asiáticos. Então é importante que a gente torne o Brasil cada vez mais competitivo, permitindo a energia chegar mais barata. A energia elétrica é um insumo fundamental para os nossos produtos acabados e o gás também. Por isso, nós agora, na medida provisória enviada pelo presidente Lula ao Congresso Nacional, a gente vai regular o gasoduto de escoamento e as UPGNs, a fim de diminuir o preço da molécula, chegar com gás mais barato para a indústria, fazer o primeiro leilão do gás da União, que é o gás da PPSA. Isso é fundamental para o desenvolvimento nacional.
Ministro, existe um temor a respeito da escalada da reciprocidade em relação à taxação entre Estados Unidos e Brasil. Existe alguma previsão de impacto, por exemplo, para a gasolina, que em parte é importada refinada, né, dos derivados de petróleo, para o Brasil, e existe um temor a respeito de equipamentos para investimentos, por exemplo, no setor de energia?
Não, para gasolina, para energia, não. Mas é importante a gente destacar a importância de a gente voltar à sanidade política. A responsabilidade e o diálogo para construir, para a gente mediar e buscar soluções para os problemas reais da sociedade, como eu disse. Praticar a boa política, que é a política de melhorar a vida das pessoas. E o que a gente viu aí foi um arrobo e um ataque completamente insano ao equilíbrio da nossa política internacional. É um ataque à nossa soberania. Naturalmente, o presidente Lula reage a isso com diálogo, com construção, com diplomacia, sentando na mesa e propondo soluções que venham efetivamente garantir tranquilidade ao empresário brasileiro, ao investimento nacional, tranquilidade às nossas, à balança comercial, às exportações, para que a gente volte à normalidade e não confunda a questão da necessidade da gente manter a nossa soberania, a nossa institucionalidade, com a questão comercial tão fundamental à união dos nossos povos e ao desenvolvimento do nosso país.
Vinícius, eu queria cumprimentar. Na última semana, aqui no Estado, o presidente Lula falou que vai taxar, a gente é taxado, vai haver taxação. Em conversa ministerial, vai haver reciprocidade?
A defesa da soberania é uma lógica do presidente Lula durante toda a sua trajetória política. O presidente Lula é alguém muito coerente. Ele sempre defendeu que os países têm que ser respeitados do ponto de vista soberano. E defende também a governança global para poder a gente resolver problemas que são transversais. O fortalecimento dos organismos internacionais exatamente para que eles possam mediar quando se acontece essas dificuldades, como agora, uma pessoa unilateralmente toma uma decisão que ataca a soberania de outro país, que ataca o equilíbrio comercial entre os países, e por isso a gente precisa, e o presidente Lula defende isso com tanta veemência. Mas o que eu acredito é que a gente vai conseguir uma solução, e isso é assim que o governo trabalha, uma solução através da mediação diplomática.
Pessoal, muito obrigado. Última pergunta.
Uma pergunta. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o mercado livre de energia, porque há algumas renovações de concessões previstas até 2031. O governo vai pesar nessa questão para tentar baratear o custo de energia para o consumidor final?
Olha, nós enviamos ao Congresso Nacional uma medida provisória que incitou uma discussão através uma discussão no Congresso de uma reformulação do setor elétrico brasileiro a fim de cair o preço da energia, com três pilares. O primeiro pilar, a proteção social, e ela é aqui importante destacar, já foi atingida. 17,4 milhões de unidades consumidoras, 60 milhões de brasileiras e brasileiros já não pagam a conta de energia desde o dia 5. Brasileiros que consomem até 80 kW, que tem em casa 6 bicos de lâmpada, uma geladeira, um fogão, um ferro de passar roupa. O Luz do Povo, lançado pelo presidente Lula, já está valendo. As pessoas vão receber a conta de energia zerada. O segundo pilar dessa reforma é exatamente esse, a abertura de mercado. Hoje existe um oligopólio das distribuidoras na venda de energia. Isso apenas das 90 milhões de unidades consumidoras do Brasil, apenas 60 mil podem escolher de quem comprar energia. Só. Apenas a grande indústria. Então, nós, com a abertura de mercado, que nós preparamos a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica para poder recepcionar de junho de 26 até dezembro de 27, vai permitir que todos os consumidores possam ir ao mercado livre, escolher a fonte e escolher de quem comprar energia. Isso aumenta a competição, isso beneficia o custo da energia. Há uma previsão que com isso a gente possa diminuir entre 22% e 26% o custo da energia para o resto dos consumidores do Brasil. É natural que a gente impulsione essa competição. E a terceira etapa dessa reforma é o equilíbrio do setor. Visa a gente acabar com subsídios que vêm onerando a CDE, a conta de desenvolvimento energético, aqueles que não são mais necessários. A partir do fim dos contratos, respeitando a segurança jurídica e a estabilidade regulatória, que são tão importantes para atrair, inclusive, investimentos internacionais. E aqui, governador, falar de investimentos internacionais, eu não posso deixar de lembrar os 70 bilhões de reais que nós contratamos de linha de transmissão no Brasil. Uhum. Aqui no Espírito Santo, 1,6 bilhões de reais investidos em transmissão, a fim de robustecer o nosso setor elétrico brasileiro, a fim da gente trazer as energias limpas e renováveis do Nordeste brasileiro para o centro de carga, que é aqui o Sudeste, e da segurança energética ao Brasil. São todos investimentos e políticas públicas elaboradas, discutidas e definidas pelo presidente Lula, que vem fazendo que a gente construa esse setor de energias cada vez mais atrativos para a gente entrar e fortalecer essa nova economia global, que fora dela eu digo que não há salvação, que é a economia verde, e o Brasil é o líder da transição energética global, exatamente por ter 90% da sua matriz limpa e renovável.
Só um esclarecimento sobre a medida provisória, alguns estão dizendo que ela está em contradição com termos que estão em, que vieram do PL das eólicas offshore. O que, que vai valer, no fim das contas?
Não, são coisas distintas. Uma é a medida provisória da reformulação do setor elétrico. A outra foi a derrubada dos vetos, das emendas que o presidente vetou, que foram vetadas pelo presidente, que aumentava a conta de energia. O presidente vetou, nós entendíamos que tecnicamente não era adequada as emendas. O Congresso naturalmente usou da sua prerrogativa e derrubou o veto, e nós enviamos outra medida provisória agora impedindo que essa conta de luz aumente através desses subsídios não necessários à conta de luz. É a defesa do consumidor brasileiro, é a defesa da economia nacional, é a defesa é o reconhecimento de que energia representa muito como insumo na indústria nacional e representa muito na vida das pessoas. Então nós temos que defender a justiça tarifária, e é isso que nós temos feito com todo rigor, para que a gente deixe ao fim e a cabo um país melhor para todos.
Obrigado, pessoal. Obrigado.